Começa agora mais um episódio do Farol Conexões da Informação, podcast das Ciências da Informação da URGS. Aqui a gente discute assuntos pertinentes às áreas da arquivologia, biblioteconomia e museologia. Eu sou Larissa Ampierre, bibliotecária e mestra em Ciência da Informação pela URGS.
Olá, eu sou Magda Almada, sou bibliotecária e mestre em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde pela Fiocruz e agradeço pelo professor Felipe estar aqui conosco. Seja bem-vindo.
No episódio de hoje, para falar a respeito de fake news e desinformação, nosso convidado é o bibliotecário Felipe Chercheneschi, doutor em Educação em Ciências pela URGS, mestre em Educação em Ciências, também pela mesma instituição, possui graduação em Biblioteconomia, também pela URGS, e especialização em Novas Tecnologias da Educação pela Universidade Aberta do Brasil. Felipe apresenta interesse por temas como acesso à informação, acessibilidade, bibliotecas digitais e virtuais, e comunicação e produção científica, além de redes de colaboração científica.
Felipe, por favor, pode nos fazer uma breve apresentação, né? Que esse episódio promete ser tão apaixonante, tão instigante, porque falar de informação e desinformação, né, rende bastante. Gostaríamos de saber como que seu interesse iniciou, como que se aproximou dessa área de atuação, desse interesse. Por favor, sobre fake news.
Olá, então, muito obrigado, Larissa, Magda. Boa tarde a todos os presentes ou quem vai assistir a este podcast. Também agradeço a presença do professor Fabiano, né, que foi o responsável por abrir então essa sala nesse momento. Bom, Magda, eu gostaria de falar assim que o meu interesse pela temática, né, ele surgiu especialmente pela temática que eu vou trabalhar um pouquinho na tarde de hoje com vocês, né, que a gente vai discutir e vai aprofundar algumas questões. Surgiu especialmente pelo fato de eu atuar durante uma longa trajetória em bibliotecas da área da saúde. E eu comecei então a ter um interesse mais forte, eu comecei a inclinar as minhas pesquisas, especialmente para essa temática, para desenvolver de que forma a desinformação, ela vinha afetando, vinha sendo, então, prejudicial, de certa forma, aos ambientes de saúde, né? Especialmente quando ela causava algum efeito, assim, nas pessoas, na vida das pessoas, né? Porque atuando nessas bibliotecas da área da saúde, eu pude, então, perceber, né, que a área da saúde também é uma área bastante propensa, né, a essas questões da desinformação, especialmente quando se fala de cura das doenças, quando se discute a questão de medicamentos, né, de drogas milagrosas, né, como a indústria farmacêutica também ela tem um grande papel nesses movimentos de desinformação, né? Então, são assuntos que vão permear muito a minha fala e as nossas discussões, então, nesse podcast, né? Então, basicamente, eu diria assim que a gente vai estar bastante inclinado para discutir desinformação no âmbito da pesquisa científica, sim, mas obviamente a desinformação muito ligada a essa questão da saúde, porque a minha tese, inclusive de doutorado, ela versou sobre as práticas baseadas em evidências, né, e de que forma então as práticas baseadas em evidências elas passavam a ser enviesadas pelo movimento da desinformação, da pós-verdade, né? Então essas discussões assim que tangenciam a questão das evidências e, propriamente dito, então, a questão da desinformação ligada a essa temática. Então, basicamente, hoje a gente vai bastante por esse caminho, por esse percurso.
Ah, sim, professor, muito obrigada. Então, continuando nesse pensamento, fake news e desinformação são termos que se tornam populares há poucos anos, especialmente através de acontecimentos políticos. No âmbito da pesquisa científica, os estudos se dedicavam a essas questões mesmo antes desse fenômeno crescer exponencialmente? Uma pergunta. Já se fazia alguma previsão do que estava por vir? O que o senhor pode constatar ou evidenciar com seus estudos, sua aproximação de pesquisas, por favor?
Perfeito, Magda. Eu gostei bastante dessa questão, né? Eu acho que é uma questão bastante ampla, mas que nos dá margem para a gente discutir muito sobre a desinformação, especialmente como eu vinha falando, como eu relatei anteriormente, né? Essa questão da desinformação no âmbito da saúde, especialmente das pesquisas, da pesquisa científica, e de que forma, então, a gente pode constatar, né, fatos que aconteceram, que obviamente não eram denominados ou não se utilizava muitas vezes a temática fake news, a temática desinformação e outras temáticas, outros termos que a gente vai abordar ainda nessa fala, né, nesse podcast, mas a forma, então, como já se tinham indícios ou já existia, né, já existia a questão da desinformação ligada a essa área específica, que eu diria assim, que é a área da saúde, que é uma das áreas que a gente então tem que ter um cuidado muito mais, eu diria, muito mais especial, né? Porque como a saúde ela trabalha com vidas, né? Trabalha com a questão de salvar a vida das pessoas, ou obviamente as pessoas, né, caírem nas armadilhas desse movimento da desinformação, né, e ser altamente danoso para a vida das pessoas, esse movimento da desinformação, eu diria que é uma das áreas que mais, então, sempre teve a atenção e o impacto, então, desses movimentos de desinformação. Eu diria que um dos fatores, assim, que se discutia há muitos anos, há muitos séculos, inclusive, atrás, que era algo muito forte de desinformação, mas que não era descrito com esse nome, foi a questão da sangria, né? Antigamente, eu diria assim, que especialmente na época, especialmente lá da Idade Média, né, a sangria ela era uma técnica utilizada por inúmeras doenças, para tratar inúmeras doenças, né? E ela era normalmente praticada por cirurgiões, por barbeiros que tinham alguns conhecimentos na área, né? E esse processo de sangria, esse conceito na época, ele encontrava-se, então, intimamente ligado à teoria de quatro humores, né? Que se dizia, então, era uma teoria que distinguia fluidos corporais, né, que eram os humores, sendo eles, esses fluidos eram a bilis negra, a bilis amarela, né, a linfa e o sangue propriamente. Se acreditava naquela época e se difundia essa informação de que a sangria era um método utilizado por esses profissionais da área da saúde para curar todas as enfermidades, todas as doenças que acometiam uma pessoa, né? Então, ela surgiu, de certa forma, também associada à menstruação, né? Pois, então, especialmente segundo o Hipócrates, né? Ele era um dos mecanismos mais desenvolvidos, né, pelas mulheres para expulsar do corpo dela estes maus humores. Pensem, né? Então, era algo que se pensava, bom, todas as pessoas tinham que fazer, naquela época, né, sangria para curar uma determinada doença. Por que que isso acontecia, né? Se a gente pensar hoje em dia que nós temos estudos baseados em evidências, porque naquela época não existia, né? Principalmente a pirâmide das evidências, onde a gente tem lá na parte inicial, assim, né? Na parte bem de baixo da pirâmide, nós temos os estudos de caso para chegarmos, então, nos estudos randomizados, né? Para chegarmos nas meta-análises, né? Nas revisões sistemáticas, que é o topo da pirâmide das evidências, mas não existiam, né? Não existia a pirâmide das evidências naquela época para a gente discutir e saber. Não, gente, isso pode ser uma falácia dizer que a sangria, mas acreditava-se, então, que a sangria era algo que curava todos os males, assim, que acometiam as pessoas. Outra questão que a gente pode relacionar também com a pesquisa pesquisa científica, é, e com os estudos, então, que se dedicavam a esse fenômeno da desinformação, né, das fake news, dos boatos, das mentiras, é, surgiu, então, um pouquinho depois, tá? É, quando, então, quando se começou a estudar mais a fundo a questão, propriamente dito, das evidências, especialmente na área da saúde, que era uma relação do câncer de pulmão, né, com o tabaco. E de que forma, então, as evidências, elas tratavam essa questão do câncer de pulmão e do tabaco, né? É, a indústria, né, fumageira, né, a indústria do tabaco, ela sempre, ela só sabia, ela tem um longo histórico de influência, né, e debate científico sobre a questão do fumo e a questão da saúde, né? Dezenas, então, de milhares de documentos internos dessa indústria, divulgados, foram sempre divulgados através de litígio judicial, eles revelavam que essa indústria, durante décadas, já sabia que os seus produtos causavam câncer e dependência química, né? Dependência, então, psicológica nas pessoas, tá? Ainda que a indústria do tabaco, a indústria fumageira, ela admitia que isso acontecia. Por quê? Porque sempre o poder econômico, ele muitas vezes, ele não quer aceitar uma desinformação. Ele prefere, então, que a informação falsa, né, seja difundida para que ele não perder espaço, né, espaço na questão especialmente do consumo, né? Mas durante muitos anos, então, a indústria do tabaco, ela negou as evidências de câncer de pulmão e as evidências que eram ligadas à questão do fumo, né? Outro caso, um pouco também recente, que tem a ver com essa questão da desinformação, das fake news, que surgiu, então, antes de eclodir esse grande fenômeno e das pessoas começarem a publicar, especialmente, sobre a temática da desinformação, das fake news, né? Dos epistemicídios infodêmicos, das infodemias, né? Especialmente a infodemia semiótica, foi a questão, o caso da fosfoetanolamina, né? Que foi aquela pílula milagrosa, aquela pílula sintética que começou a ser estudada pelo Instituto de Química da USP, né? Por um pesquisador chamado Gilberto Chierici, né? que se dizia que era uma pílula testada cientificamente em seres humanos, e que as cápsulas, quando as pessoas tomavam as cápsulas, elas passavam a ter uma sobrevida ou a se curar, né, quando elas eram acometidas com algum tipo de câncer, tá? E daí não tinham evidências robustas, isso é bem importante sempre a gente salientar, que a desinformação, tá, ela não tem evidências robustas, tá? Então eram casos assim, eram estudos de casos, né, as pessoas desconhecem muitas vezes essa pirâmide, né, das evidências, e que a fosfoetanolamina durante muito tempo, ou muitas pessoas usavam a fosfoetanolamina com a promessa de cura, né, do câncer. Então é outra questão que a gente pode ligar, né, à pesquisa científica e a esses movimentos, então, de desinformação. Outra questão também que a gente pode discutir, pode trazer também para essa nossa discussão, tá? Foi a questão da gripe espanhola, tá? E fazendo uma relação, então, com a Covid-19, tá? Na época da gripe espanhola, imagina, 1918 a 1920, na época da gripe espanhola, né? Segundo a história, então, dizia que a morosidade daquela época, principalmente por um profissional, por um secretário de saúde à época da gripe espanhola, chamado Carlos Seidel, né? Ele lidava com as questões da gripe espanhola sob, obviamente, o olhar, né, um olhar anticientífico, um olhar de negação da ciência, né? E se dizia que se demorou muito tempo para se estabelecer, naquela época, medidas profiláticas, né, limitações estruturais, então, que passaram a afetar, né, todas as instâncias, especialmente no, lidando, trazendo para a questão de Brasil, né, com aquela epidemia. Então, se tinha naquela época um movimento muito forte de desinformação ligado à gripe espanhola, né? Se dizia, inclusive, nos jornais da época, né, que a gripe espanhola não era nada, assim como se falou durante a Covid-19, que aquilo ali não passava de uma gripezinha, né, de algo que não ia fazer, não ia causar nenhum grande transtorno assim, para a vida das pessoas. Outra questão muito importante, que a gente lida também com o movimento de desinformação, é a questão dos movimentos antivacinas, né? Os movimentos de antivacinas, eles existiam bem antes, sempre existiram antes, especialmente, da Covid-19, tá? E eles sempre representaram, esses movimentos antivacina, algo que espantou, né, a comunidade científica. Um caso destes aconteceu em 1988, tá? Foi um artigo, gente, um artigo publicado numa das revistas mais conceituadas do mundo, né, que é a The Lancet. Imaginem, a The Lancet aceitou publicar esse artigo, um artigo totalmente sem nenhum grau de evidência, né, porque foi um artigo que analisou, na época, 12 crianças portadoras de autismo, né, das quais, né, dessas 12 crianças, 8 manifestaram os primeiros sintomas da síndrome, né? Apenas 2 semanas, né, após, então, elas tomarem uma dose da tríplice viral. Então, isso, gente, constata, a gente acaba por perceber, né, que ligado a esse estudo da Lancet, que na época teve uma difusão, uma divulgação científica, né, por ser um periódico renomado, reconhecido, né, em toda a comunidade científica mundial, tá? Foi um desserviço que se fez, né, para a questão das vacinas. De lá para cá, né, as pessoas passaram a acreditar uma falsa notícia, onde as pessoas passaram a acreditar que as vacinas podiam causar, então, autismo e deixavam de vacinar os seus filhos. Isso prova que nós tínhamos já várias doenças virais erradicadas, né? Sarampo, varíola, catapora, que depois, então, com esses movimentos antivacinas, a gente começa a ressurgir doenças, né? Então, vejam, né, pessoal, vejam como esses movimentos antivacinas, esses movimentos de desinformação, eles causam um impacto muito forte, assim, muito danoso na vida, então, das pessoas, né? E outra coisa que eu quero lembrar também, que é bem importante, ligado a esse movimento de desinformação, algumas coisas que eu já falei relacionadas à indústria, especialmente à indústria do tabaco, né? Relacionados a esse movimento antivacina, relacionadas a algumas pílulas que se dizem milagrosas, né, que tem uma ligação forte com esse movimento de desinformação, tá? Existe um livro muito interessante, né, que se chama-se A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, que é da Marcia Engel, que foi durante muito tempo a editora-chefe da New England, outra revista, né, com mais de 200 anos, uma revista altamente consolidada na área da médica, especialmente, né, na área da saúde, tá? Uma revista que tem um peso muito forte, tá? Mas a Marcia Engels, ela coloca nesse livro todo a farsa, diríamos assim, dos laboratórios farmacêuticos nesse movimento de desinformação. Então, vejam, o movimento de desinformação, ele tem uma ligação muito forte com a questão econômica, com a questão do lucro, né? Quem está mais gerando lucro, muitas vezes, sabe, a desinformação, ela anda muito ligada a esses movimentos de consumo, né? E ela mostra nesse livro que ela era ludibriada, muitas vezes, né, pelos laboratórios farmacêuticos para que eles conseguissem entrar na revista, né, publicar artigos, muitas vezes com vieses, então, duvidosos, tá? ligados, então, fortemente ao movimento de desinformação. Então, a gente nota, tá, com esses poucos exemplos que eu pude traçar agora, que esse movimento de desinformação, ele é um movimento forte, tá? Ele é um movimento que a gente pensa, ah, ele tem uma ligação mais forte com a política, né? Mas não, a gente tem esse movimento muito intrínseco e muito ligado às fake sciences, né? Porque a gente vai ligado aí com as fake news, mas as fake news científicas, né? Que então estão atreladas a isso que eu acabei de falar, né? E esses exemplos que eu acabei de trazer dos movimentos antivacina, né? Da indústria do tabaco, agora dos laboratórios farmacêuticos, né? Dessas pílulas, né? Dessas pílulas milagrosas, a própria fosfoetanolamina, que eu citei, a pílula milagrosa do câncer. Na época, foram produzidos até congressos, tá? Onde inúmeros profissionais vinham discutir a fosfoetanolamina, profissionais da área da saúde. Assim como aconteceu, né? Com as drogas, então, ali na época da Covid-19, com a ivermectina, né? Com o kit, né? Milagroso, com as outras drogas, né? Que surgiram, que não tinham nenhuma evidência, mas que naquela época também, até o próprio Conselho Federal de Medicina, ele começou, então, a dar aval para alguns profissionais que acabavam receitando para os pacientes essas drogas. Então, tudo isso, né? A desinformação, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas sob a ótica da desinformação, né? Eu gosto de tratar da temática desinformação, sob a ótica, então, da desinformação, a gente tem outros conceitos que foram surgindo e que vão, então, tangenciando esse movimento da desinformação.
Professor, nossa, agradeço muito, me fez refletir tanta coisa desses últimos 5 anos. Minha cabeça está aqui, ó, fervilhando, eu acredito que dos ouvintes também. Agradeço muito. Mas só para confirmar esse raciocínio, os aspectos, então, socioeconômicos, eles dialogam mais, eles atravessam mais a desinformação do que os aspectos políticos?
Então, Magda, eu diria assim, uma questão, se nós, exatamente, perfeita a tua pergunta. Mas, assim, o que eu acho, Magda, que numa questão, como eu trouxe, né, numa questão de nós discutirmos as fake news propriamente ditas, né? Claro, a gente sabe que o ambiente político, ele está, então, cercado, né? E continua. Isso que sempre continua, isso vai continuar, isso sempre existiu, né? É, cercado das fake news. Mas essa questão das fake science, especialmente quando a gente fala de fake science, né? Das fake news na ciência, né? As fake news científicas, elas têm essa ligação muito forte com a questão econômica, né? Por quê? Porque, como eu disse, muitas vezes a indústria do tabaco, ela sabe dos malefícios, ela sempre soube dos malefícios que o tabaco causava, né? Ou causa na vida das pessoas. Só que durante muito tempo, né? Para ela não perder esse espaço, e obviamente, né? Para não perder capital, ela, né, procurou negligenciar a questão das evidências, tá, de que o tabaco tem sempre aquelas evidências que surgiam, tabaco, câncer de pulmão, né, mas muito tempo, inclusive, com o aval na época da mídia, tá, porque a mídia, durante muitos anos, ela também deu aval para a indústria fumageira, né? Para a indústria do tabaco. A gente pode perceber, né, que as publicidades do tabaco, elas eram fortemente difundidas em canais de televisão, né? E se fumava, antigamente era bonito, né? A Globo, né, nas novelas, se fumava muito, nas novelas, nos filmes. Gente, se fumava nos aeroportos, dentro de dos aviões era possível fumar, entendeu? Então, isso mostra, obviamente, quando já existiam esses estudos que comprovavam a questão do tabaco com a evidência do câncer de pulmão. Então, a gente vê que daí é algo muito mais difícil, né? É algo muito mais difícil a gente conseguir, então, combater, eu diria assim, uma desinformação quando a gente tem todo um poder né, do econômico por trás, né? Então, eu diria assim. E, claro, agora, então, essa questão que a gente viu das eleições, especialmente da desinformação, dos movimentos de pós-verdade, né, que começou, né, se começou a falar muito mais após a eleição do Trump, né, ali, após, ali em 2016, que começou a se falar mais assim, sobre estes assuntos, né? Mas eram formas assim, da gente conseguir, eu diria assim, desmascarar um pouquinho mais fácil, né, essas fake news do que essas outras, que eu diria que são essas fake news científicas, quando elas têm todo um poder, então, por trás, né? Eu faço muito essa análise do poder econômico, tá, estando muito atrelado a esse movimento de desinformação, especialmente na área da saúde, né? Por isso que eu disse desse livro, onde a Marcia Engel, essa editora-chefe da New England, ela conseguiu meio que desmascarar todas as pressões, né, que vinham para cima dela, né, para publicar naquela revista dados falaciosos, né, dados que não diziam a verdade. Imagina, artigos, pessoas que queriam entrar na revista, especialmente, né, na indústria farmacêutica, para mostrar que aquele medicamento era, né, e na verdade ela consegue desmascarar. Então, quem tiver a oportunidade, eu sei que isso vai ficaria para o final, né, mas quem quiser saber então um pouquinho mais sobre isso, né, e tiver interesse nessa temática, pode ler esse livro da Marcia Engel, né, que foi editora-chefe da New England. Hoje em dia ela está na Universidade de Harvard, ela é uma pessoa assim, muito importante, eu diria, para a comunidade científica mundial, né? Mas ela escreveu esse livro demonstrando então toda essa farsa da indústria farmacêutica nesse movimento de desinformação.
Ô, professor, muito obrigada. Para fechar esse raciocínio, né, e passar para a Larissa também, tem um filme do Al Pacino, que eu não sei se o senhor se lembra ou se eu também estou entendendo certo, né? Que se fala O Informante. Ele fala sobre a indústria do tabaco, não faz? Essa que fala da desinformação.
Faz exatamente, Magda, faz essa analogia. Outra dica que a gente pode deixar, né, para os ouvintes, muito interessante.
Tá aí, então. Muito obrigada, professor.
Eu não sei se foi Larissa. Claro, Magda, se fiz
claro,
isso.
Claro, claro, foi ótimo, porque eu estava com um raciocínio direcionado só a um aspecto e, nossa, elucidou bastante. Muito obrigada. Com você, Larissa.
Tá, obrigada, Magda. E a pergunta anterior, né, falava a respeito disso, caiu os termos fake news e desinformação viraram populares, digamos assim, através da política, né? Mas há quanto tempo já convivemos com eles? E esse olhar, né, Felipe? Ontem a gente ainda gravou um episódio, quem tiver interesse de ouvir, com o professor Pascal, que é um pesquisador francês, ele ressaltava isso, a importância da ciência colaborativa para a saúde, a ciência salva vidas. E como é grave quando existe uma interferência, mesmo em uma revista científica, ou uma tentativa de interferência, né? Então, aquela fonte segura que a gente pensa ter pode estar sofrendo alguma pressão, algo pode sair do que é esperado, né? Porque a comunidade científica, ela não tem esse viés lucrativo e hoje, com a ciência aberta, se discute muito pelo contrário, né?
Perfeito, Larissa, perfeito. Ah, eu concordo plenamente, e assim, ó, eu até deixo, Larissa, eu estava conversando contigo com a Magda, né, o título desse livro da Marcia Engel é A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, tá? Então, assim, ó, para quem tiver interesse, é fantástico, assim, descobrir um pouquinho mais, e eu acho que para nossa área, eu acho que é extremamente relevante para a ciência da informação, né, a gente conseguir, então, traçar esses paralelos, como a Larissa acabou de mencionar, né, e a gente ver como isso, às vezes, a gente tem que prestar muita atenção, né, porque a gente está sempre, às vezes, ligado a um pesquisador, né, a gente está auxiliando ali um pesquisador a, de repente, ah, publicar um trabalho científico e tal, tal, tal. Então, as decisões que a gente precisa também tomar e como a gente precisa sempre ficar alerta a tudo isso, né? Isso é bem importante, eu acho muito legal, assim, a gente trazer essas discussões, assim, e tangenciar isso numa questão de CI, né, da ciência da informação, e da nossa importância, inclusive, enquanto profissionais, né, para estarmos, então, ali na linha de frente, trabalhando com os pesquisadores, né, quando eles precisam, então, tomar uma decisão sobre uma publicação e coisas do gênero.
Exatamente, porque são essas discussões que nos fazem ficar mais atentos ao que pode ocorrer, ao que está nas entrelinhas, ao discurso que está sendo promovido e o próprio conhecimento para conseguir fazer a busca de outras informações para ter o comparativo. Então, acredito que a ciência da informação tenha muito em suas mãos essa responsabilidade, tanto do estudo, da reflexão, mas também de como transmitir isso, né? Para que a gente consiga extrapolar a academia e chegar às populações que recebem as informações, às vezes, através da mídia. Já se fala também em divulgação científica pela mídia, né? O que aconteceu isso. Muito ao longo da pandemia de Covid-19, mas que seria importante que ainda ocorresse, né, em outros períodos, mesmo que mais tranquilos, mas que a informação científica se tornasse mais comum e não tão distante, né? E continuando, então, agora a gente fez um pouco desse paralelo, né, entre o que se pesquisa, né, a pesquisa científica, e o que chega até as pessoas que não estão vinculadas muitas vezes à ciência, mas que são de alguma maneira afetadas. E a nossa pergunta, Felipe, é a respeito então dos conceitos realmente de fake news, né? Se além da identificação de uma notícia mentirosa, esses conceitos eles pressupõem relações com os riscos de impacto que possam ser causados em populações, entre outros aspectos. A gente sabe que a tua pesquisa é mais relacionada à saúde, então eu penso que essa pergunta se encaixa muito bem, né?
Muito bem. Tá ótimo, então, Larissa. Bom, vamos conversar então um pouquinho. E assim, caso vocês queiram também, Larissa, não sei, vocês queiram interromper, fiquem à vontade, bem, bem tranquilo, tá? Bom, então eu gostei bastante, assim, inclusive, dessas discussões que a Magda, que a Larissa estão trazendo na tarde de hoje, né, para a gente discutir esses movimentos de desinformação, então tudo que vem atrelado a esse movimento, né? E eu assim, sempre então estudei esses termos relacionados, então, e correlacionados aos movimentos de desinformação, né? E eu diria assim que o termo mais amplo, o termo que eu sempre gosto de discutir é a desinformação, né? Que a fake news ela está dentro desse guarda-chuva, desse guarda-chuva do movimento maior, né, de desinformação, tá? Mas além das fake news, né, inclusive há um grande grupo, inclusive, de teóricos, de pensadores, que diz, né, se é fake, né, não é news. Então, eles não gostam até de tratar essa questão das fake news. Mas a gente, obviamente, traz, eu acho importante trazer à tona essa discussão de fake news, mas nesse guarda-chuva, então, da desinformação, é importante a gente trazer outros conceitos que foram surgindo, que são extremamente importantes também para a gente entender esse fenômeno da desinformação, né? E um desses conceitos é o conceito de infodemia semiótica, tá? Inclusive, eu escrevi também, eu deixo como sugestão, um artigo na revista Letrônica, que é uma revista da linguística da PUC do Rio Grande do Sul, né? Uma revista bem conceituada, inclusive, que o título do artigo é Práticas de Literacia da Informação em Tempos de Infodemia Semiótica. Eu escrevi com uma professora, uma colega, que é doutora em linguística, tá? Nós escrevemos esse artigo, onde a gente buscou identificar esse outro termo, que é a infodemia semiótica, que está nesse guarda-chuva da desinformação, então desinformação, tem as fake news, esse guarda-chuva, tem essa infodemia semiótica, né? Que essa infodemia semiótica, ela sugere, então, a propagação, né, em larga escala, de uma informação daninha, que direta, informação que direta ou indiretamente ela faz mal à saúde das pessoas, física, mental, né? De quem consome essas informações. E como hoje em dia, como essas informações passam a ser propagadas e divulgadas nas mídias digitais, né? No WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, né? Muito forte, tá? Esse movimento. Então, essa infodemia, tá? Ela é um conceito que refere-se, né? O conceito de infodemia, ele refere-se às modulações contemporâneas, tá? Dos antigos fenômenos, então, que a gente discutia como a questão da calúnia, da difamação, da alienação, né? Da trapaça, tá? E é infodemia semiótica por quê? Porque geralmente se pega uma determinada notícia, especialmente ligada à área da saúde, e se troca algum conector, algum adjunto adverbial, né? Então, essa professora da linguística, ela fez todo um estudo, tá? De como, em algumas notícias, se tirava essa notícia de contexto, tá? E se dava um outro contexto, um outro viés para essa notícia, para uma notícia que era verdadeira, com uma palavra que mudasse, tá, nessa notícia, nós tínhamos uma notícia falsa. Então, como isso é perigoso para as pessoas que leem, para as pessoas conseguirem fazer um diagnóstico seguro de que realmente aquela notícia não é mais uma notícia, né, com cunho de verdade, né? Então, isso é algo bem preocupante, algo que a gente precisa tá muito atento, tá, a esse movimento da infodemia, a essas infodemias semióticas, a essa distorção dos signos e dos significados, né, emissor, receptor, e como ali é mudado o significado de uma notícia e essa notícia acaba se transformando numa fake news, né, então, dentro desse guarda-chuva da desinformação. Outro conceito que é bem importante, eu acho, que a gente retomar, é a questão dos epistemicídios infodêmicos, né? Os epistemicídios infodêmicos, esse termo, ele foi criado, especialmente cunhado pelo sociólogo estudioso das epistemologias do Sul, né? Pelo Boaventura de Souza Santos, tá? Para explicar, então, esse processo de invisibilização, de ocultação, das contribuições culturais, sociais, então, né, não assimiladas pelo saber ocidental. Então, esse conceito dos epistemicídios infodêmicos, ele tem uma relação que se diz assim com a morte, né, do conhecimento. Inclusive, tem um livro que eu gosto bastante, que traz fortemente essas discussões, que é O Conhecimento Patológico na Nova Era. Tá, o título Conhecimento, outra dica que eu deixo também, que é Conhecimento Patológico na Nova Era. Então, nesse livro, a gente consegue, nós também da ciência da informação, a gente que estudou, né, durante algum tempo, a gente estuda aquela questão, sociedade da informação, do conhecimento, da sociedade da aprendizagem, mas como esse movimento do conhecimento patológico, tá? Ele tem sido, então, algo constante nesse guarda-chuva da desinformação, nesse guarda-chuva que a gente tem junto, então, essas fake news, que a gente tem as infodemias, especialmente infodemia semiótica, esses epistemicídios infodêmicos, tá? Que essa questão da deturpação, então, do significado do conhecimento em si e de como isso se torna prejudicial, né? O conhecimento acaba sendo... O título, então, é os sistemas de conhecimento patológico na nova ordem. E a gente, então, tem aí também os conceitos de epidemia informacional, que hoje em dia a gente vivencia, a gente precisa, né? Nós, da ciência da informação, então, temos que, nesse guarda-chuva, trabalhar essas diferentes conceituações que vão surgindo, né? Os próprios movimentos de pós-verdade, né? Que as pós-verdades elas têm uma ligação muito forte com as crenças, né? Com os costumes, e dentro das bolhas informacionais, tá? Elas circulam fortemente, porque as pessoas trazem, né, as suas crenças, os seus dogmas, né? E proliferam, então, através dos grupos dos quais elas participam, né? E tem um efeito muito forte dentro desses grupos, né? Dessas bolhas informacionais, que chama-se efeito Dunning-Kruger, né? Que é um efeito que diz que uma pessoa sem um conhecimento, com um conhecimento muito vago sobre determinado assunto, ela se empodera dentro desses grupos e ela acaba, então, criando conteúdos, disseminando determinados conteúdos, como se ela fosse a detentora de um saber absoluto, né? E aquele grupo, então, acaba acreditando no que aquela pessoa diz, no que aquela pessoa, então, dissemina dentro daquele grupo, né? E ali, então, acontece fortemente essa questão dessa epidemia, né? Informacional, tá? E ligado, então, também a esses movimentos, nós temos a negação à ciência, tá? As pseudociências, a anticiência e todos esses movimentos, né? Então, essa disseminação de informações falsas, tá? Eu diria assim, ela acaba gerando um descrédito, né? No potencial de ajuda e do desenvolvimento que a ciência traz à humanidade, tá? Assim, todas as pessoas que acabam, então, eu diria, caindo nessas armadilhas deste grande, eu diria assim, desse grande guarda-chuva que a gente discutiu sobre os conceitos ligados fortemente à desinformação, né? As pessoas ainda não parecem, né, ter a capacidade de identificar, tá, boatos, de identificar mentiras, de identificar falsas ilusões, né? Então, através do pensamento crítico, tá? Então, falta muito pensamento crítico para as pessoas conseguirem, então, lidar com tudo isso que vem assolando, eu diria assim, né? A nossa convivência, especialmente a nossa convivência em sociedade, né? E elas acabam por desabonar. Isso a gente viu fortemente na pandemia, desabonar o pensamento científico pré-existente, institucionalizado, até porque esses grupos acabam atacando, né, as instituições científicas, né, atacando os cientistas, tá? Tem um autor também, eu tenho esse livro, é bem interessante, né, que chama, o título do livro é Ciência e Pseudociência, que é do Ronaldo Pilate, né? E o Ronaldo Pilate, ele fala, né, em outras palavras, eu vou tentar até traduzir assim a fala dele, mas ele fala que o pensamento científico ele funciona de uma maneira por meio do ceticismo, né, e do princípio da falsibilidade, tá, em que a procura por confirmação acaba muitas vezes sendo desacreditada pelas pessoas, né, redirecionando a atenção das pessoas para que elas possam, então, enxergar, né, evidências que contradigam o que elas possuem de expectativa, né? Porque se diz que as pessoas, elas preferem muito mais, né, uma mentira a uma verdade, né? Inclusive, tem uma charge que mostra, né, que tem um balcão de informação, né, um balcão de informações de verdades e de mentiras, né? Daí tem uma fila enorme de pessoas para ouvir a mentira, né? Porque as pessoas gostam. É do ser humano gostar muito da mentira, do boato, da fofoca, né? Então, isso sempre fez parte da nossa existência, né? A gente gostar muito dessa questão da fofoquinha, do boato. Então, eu acho que por esse motivo, né, nós somos uma sociedade, então, tão fragilizada nessa questão da desinformação, né? E por esse motivo é tão difícil a gente lidar, né, e a gente trabalhar esse fenômeno, né, discutir, então, esse fenômeno da desinformação, tá? Não sei se, então, eu fui até claro, se realmente vocês conseguiram captar, posso ter falado rápido demais, mas captar essas questões que eu trago, né, para discutir a desinformação e para discutir nesse guarda-chuva que eu digo a fake news, as infodemias, especialmente a infodemia semiótica, epistemicídios infodêmicos, né? As pós-verdades, né? A negação da ciência, a pseudociência, o movimento de anti-ciência e tudo isso, então, dentro desse guarda-chuva que eu digo, né? Que é o grande fenômeno, o conhecimento patológico, né? Que é esse grande guarda-chuva dentro, então, do fenômeno da desinformação.
E relacionando também, a gente vinha falando da ciência da informação e tu traz essa parceria em uma pesquisa com uma pessoa da área da linguística, certo? E me fez lembrar uma disciplina que eu tive a oportunidade de fazer no PPGSIM da URGS com o professor Thiago Bragato Barros, que a disciplina era sobre análise do discurso, quando a gente tem essa oportunidade de estudar a respeito do discurso em si, o que está escrito, o que está sendo falado, a própria linguística, muita filosofia para conseguir pensar sobre aquilo realmente e de outra perspectiva mais, talvez menos teórica, mas verdade, mais da vivência. E sugiro, assim, quem tiver a oportunidade de fazer quando abrir novamente a disciplina no programa, é muito importante e muito relevante, eu diria.
Que legal.
Tanto para as nossas pesquisas quanto para a vida pessoal, porque a gente está imerso, né, Felipe? Como tu disse, a gente tem essa cultura de gostar do boato, da fofoca.
Isso.
A gente nem sempre faz questão de separar uma coisa da outra muito rápido, né? Então, a gente já tem essa tendência. Então, como é importante praticar, né, o olhar. E
olhar crítico, né, Larissa? Esse olhar crítico.
Exatamente. Isso. O olhar crítico, né? Ler e pensar o que está por trás, o que está sendo dito aí. Por que está sendo dito dessa maneira? Ou ouvir alguém falando e conseguir ter essa criticidade. E, então, com essa tua fala, me fez lembrar dessa disciplina que eu tive a oportunidade de fazer e que foi bastante interessante. E é legal, assim, te ouvir falando, relacionando sempre com a ciência da informação, né, com a história, com a sociologia, com tantas outras, com a linguística que a gente falou agora, mas com tantas outras áreas que se conversam, né? A informação, ela transita, ela não está só dentro da nossa área. Então, a gente tem que ter essa percepção de que a informação, ela transita e transita muito rápido, né?
E como é importante, né, Larissa, nós, da ciência da informação, ocuparmos esses espaços, né? E a gente se empoderar, então, dessas discussões e trazer para nós coisas que são nossas, né? Porque a gente vê que agora, nesse movimento da desinformação, muitas áreas começaram a falar, né? A psicologia, o direito, né? A sociologia, muitas áreas começaram, né? Mas a gente tem todo um domínio, eu acho, que para fazer, travar essas discussões tão relevantes e, obviamente, de traçar essas parcerias com esses profissionais de outras áreas, né? Isso, como isso é importante, né, Larissa, essa questão que tu tá também trazendo?
Sim, é importante quando se torna interdisciplinar ou transdisciplinar, né? Porque quando a gente fica fechado na nossa área, a gente limita o nosso estudo. Quando a gente consegue se aproximar de outras, a gente vai contribuir, assim como aprender.
Exatamente.
E conseguir ampliar esse nosso alcance, né? Acho que a questão do direito de se informar, o direito de ser informado, todos esses conceitos que a gente vai passando são fundamentais nessa construção e assusta bastante pensar que a história se repete de uma maneira muito semelhante, desde a gripe espanhola até a Covid-19, a tecnologia, as redes sociais, o que, que isso contribuiu, o que, que isso atrapalhou, até onde o que já existia aconteceu novamente e simplesmente foi potencializado. Então, é importante te ouvir, assim, principalmente, acho que a tua pesquisa de doutorado foi num período muito significativo.
Propício, exato.
Muito propício. E deve ter te dado muitos elementos para ir além do que teria, talvez, em outro momento com essa trajetória de pesquisa e de estudos a respeito.
Muito.
Né?
E tu sabe, Larissa, que eu agora vou estar num evento em Caldas Novas, em outubro, onde eu fiz todo um estudo sobre a CPI Covid, né, e o desserviço da negação à ciência presente naquele documento, né, e o quanto isso representa, então, representou um desserviço especialmente para a educação e saúde, né, que é uma das linhas mais fortes, então, da minha pesquisa, né. E, assim, foi algo, né, nossa, alarmante ler muitas atrocidades que estavam estão presentes naquele documento, né. E o quanto isso, então, impacta, né, a nossa vida, né, impacta a vida de tantas pessoas, e tantas pessoas que morreram durante a Covid, né, e como é importante a gente, eu diria assim, ter um grito de alerta mesmo com essa questão da negação da ciência, com essa questão da desinformação, de todos esses movimentos, entendeu? Esses movimentos, dessas infodemias também que nos assolam tanto, assim. Então, gente, assim, ó, é algo que a gente poderia ficar discutindo muito tempo, né? Eu acho que nós, assim, nós três, chamar mais pessoas também, e cada um poderia ter, assim, uma visão diferente. Porque eu digo assim, eu tô trazendo hoje para a nossa fala a minha experiência, especialmente, né, transitando muito, como eu disse lá no início, pela questão da desinformação ligada à saúde, à educação, né, em saúde, ligada mais para essa área, né? Mas é como a Larissa muito bem acabou de enfatizar, eu acho que a gente pode ir por outros caminhos, né? A gente pode falar sobre essa questão da desinformação por vários outros vieses.
Sem dúvida. E acredito que até o próprio entendimento do que é a ciência, do que é a comunidade científica, já pouparia muito de percepções erradas, né, por quem está de fora, essa negação da ciência. Por que, que ela ocorre? Se sabe o que acontece no ambiente científico, se sabe dos esforços para comprovar uma teoria até que ela seja amplamente divulgada, né? Então, acho que o próprio conhecimento do que é, porque a Magda, nós estamos próximos aqui da ciência cidadã, eu vi que o Felipe também se interessa, né, por essas questões mais colaborativas, então, acho que a importância de aproximar a sociedade da ciência, né? O que a gente desconhece é muito arriscado julgar, né? Quando Exato. A gente desconhece, ou quando tem, como tu falou no início da entrevista, um conhecimento muito superficial sobre algo, qualquer informação que chega pode se tornar uma verdade para aquela pessoa. Então, Exato. Acho que fazer a ciência circular, pensar estratégias para que isso aconteça, partindo da própria academia, da própria comunidade científica, talvez seja um momento importante agora. Com tantos sinais, né, negativos que a gente está percebendo que ocorrem em relação à negação da ciência e o quanto isso vem impactando também, como tu disse, né, é um pré-requisito desses conceitos, o impacto que tem na vida, na saúde das pessoas. Então, acho que fazer a ciência circular e aproximar da sociedade pode ser importante, principalmente nesse momento.
Perfeito.
Magda, fica à vontade.
Magda, fica.
Professor, o senhor falando, eu estou cada vez mais encantada. Eu não sei se eu viajei demais no meu encanto, mas na minha mente veio o livro que eu gosto muito, Fahrenheit 4, 451.
Adoro! Sou apaixonado. Vamos deixar como dica também, ó. Vamos anotar.
Desculpa, eu estou atravessando as dicas do convidado, perdoa. Que falta de educação, desculpa. Não, mas é porque pode. Eu falei assim, nossa, eu acredito nessa questão realmente da desinformação, porque assim, vamos queimar, vamos acabar para realmente não ter a informação. Era uma desinformação, isso. Né? Era esse o movimento. Então, isso me chama muita atenção. Desculpa, professor, pode falar.
Não, por isso, Magda, que legal isso que tu tá trazendo. Por isso que eu trouxe, nesse guarda-chuva da desinformação, junto, olha, a questão dos epistemicídios infodêmicos, tá? A questão do conhecimento patológico, porque é bem isso, Magda, que tu acabou de trazer. Pode complementar.
É isso. Era esse livro que eu tava na mente, a Larissa tava contextualizando muito bem, né? Que ela é uma pesquisadora muito dedicada. E eu tava aqui fazendo, ela é maravilhosa. E eu tava aqui fazendo esse link com o livro. Eu falei assim, caramba, a Larissa tá falando tão bem e eu vou mencionar o livro, eu vou fazer o maior tiro no pé aqui, mas que bom que o livro tem sentido. Que bom. E, professor, o senhor, assim, pensa ou consegue, ou ver, né, consegue ver por meio da pesquisa, ou até como profissional, como vivência, um cenário ideal ou um cenário real para que diminua, né, a questão da desinformação, da fake news, ou até da... Por favor, pode mencionar sobre todo esse contexto.
Adoro, Magda, adoro essa pergunta. Essa pergunta, eu diria assim, Magda, essa pergunta é uma pergunta de milhões, né? Porque, assim, na verdade, como a gente precisa criar ações, mecanismos para que a gente pense esses movimentos, né? Para que a gente pense o que, que a gente pode fazer? Nós, enquanto cientistas da informação, nós, né, enquanto bibliotecários, né, no dia a dia, lá no chão de fábrica, das bibliotecas, né? Nós, então, auxiliando ali os pesquisadores, nós atuando nessa questão que vocês tão bem, que eu acho que é tão cara para todos nós, da ciência cidadã, né? Como a gente pode pensar em formas de lidar com esse movimento da desinformação? Eu digo assim, né, para todos, para vocês, para os ouvintes, né? Que nós vivemos num país, infelizmente, de analfabetos funcionais, né? A gente tem um alto índice de analfabetismo funcional, né, no Brasil. E fora isso, a gente sabe que as pessoas não têm ainda uma questão bem delineada da questão da alfabetização científica, midiática, informacional, né? Porque a gente sabe que para a gente ter, né, nós temos que partir de uma alfabetização para irmos para um letramento, para atingirmos um nível de literacia, né? Literacia informacional. E isso, para a gente, então, oportunizar que as pessoas tenham uma educação, né? Eu diria assim, uma educação informacional, uma educação midiática para lidar, então, com as mídias. Inclusive, agora, o próprio governo federal ele abriu uma consulta pública, né? De educação midiática e informacional para discutir essa questão nas escolas, muito ligada ao movimento da desinformação. Eu acho que isso é extremamente, né, que a gente pense isso e que a gente realmente volte os nossos olhares, então, para essas questões. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Porque a gente vive, isso é sabido, né? Vivemos num país de analfabetos funcionais, então, obviamente, pessoas que não têm letramento, né? Letramento informacional, letramento digital, letramento científico e, obviamente, então, né? Não tem, né, essa questão da educação informacional, midiática, científica, e isso a gente precisa muito, né? Eu acho que eu diria, assim, que eu, na minha concepção, né? Eu acho que é isso que a gente realmente precisa nos dias de hoje.
E, professor, infelizmente, nós vamos chegando às nossas considerações finais. Né, foi um episódio assim, maravilhoso, eu acredito que eu, quanto os ouvintes, Larissa, obrigada, professor Fabiano, professor Felipe, e deixar suas considerações finais, juntamente com dicas culturais de evento, de livros, né, se tiver outros, de uma música, enfim, fique à vontade, a casa é sua, e obrigada pelo privilégio da sua atenção.
Tá ótimo. Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu diria assim que foi tardio, né, esse nosso encontro, mas foi muito valioso. Gostei muito de estar na presença, então, da Larissa, da Magda, do professor Fabiano. e de todos os ouvintes do Farol, tá? Colocam, então, à disposição para futuros encontros, futuros bate-papos sobre essa, sobre outras temáticas, né? Bom, assim como a gente falou muito, né, de livros, né, e como nós também somos bibliotecários, como a gente trabalha na ciência da, né, a gente atua na ciência da informação, tem um livro que é um dos meus livros de cabeceira também, que eu sempre gosto, que eu sempre trago ele nas minhas falas, né, que é um livro que eu deixo também, eu diria assim, para mim, esse livro ele tinha que ser leitura obrigatória nas escolas, nas universidades, né, que é um livro do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Onde nesse livro o Carl Sagan ele consegue, de uma forma muito particular, muito maravilhosa, eu diria assim, esse livro ele já existe há uns bons 30 anos, tá? E ele nunca se fez tão atual nos dias de hoje, né? Porque o Carl Sagan explica, dentre outras coisas, né? Ele se mostra assombrado com as explicações pseudocientíficas, né? E místicas que ocupam cada vez mais os meios de comunicação. Tá? E ele reafirma nessa obra algo que a gente também tem que reafirmar e algo que a gente tem que comprar, então, essa briga do poder positivo, do poder benéfico da ciência, né, e da tecnologia para iluminar os dias de hoje, né, esses dias tão sombrios e tão nebulosos que a gente acaba, que a gente passou e que a gente continua, eu diria assim, continuamos nessa ponta do iceberg, né, e com isso tudo que nós possamos, então, recuperar esses valores de racionalidade e que a gente consiga, de alguma forma, então, lidar melhor com esses movimentos, então, de desinformação, né? E desses outros conceitos que a gente discutiu hoje. Então, eu agradeço muito vocês e coloco-me, então, à disposição para o que for preciso para futuros encontros e debates sobre esta e outras temáticas. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Felipe. A gente sabe que o conhecimento ilumina, né? Então, nos sentimos dessa maneira hoje aqui, iluminados, porque é uma discussão, como tu disse antes, se a gente pudesse continuar conversando, se pudesse trazer mais pessoas para essa conversa, a gente ficaria muito tempo aqui e não se encerraria, né? Acho que aí é aí que está a importância da reflexão, né? Como a gente pode pensar e melhor contribuir. Muito bom te ouvir, bibliotecário, trabalha com informação e tem a experiência de biblioteca e de pesquisa, acho que esse casamento é muito relevante também. E agora a gente te agradece, certamente em outras oportunidades tu vai voltar aqui e conversar com a equipe do Farol, então vou fazer um encerramento agora. Agradecemos, em nome de toda a equipe do Farol, a Felipe Chercheneschi por se disponibilizar a essa troca de ideias e nos proporcionar novas percepções e conexões de informação. Felipe, tu é bem-vindo a retornar em outro momento para discutirmos, então, outros assuntos importantes para a área. Até o próximo episódio.
Até!
O Farol é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra em nosso site, urgs.br/farol, no Instagram como farolci.urgs e no Twitter como farolci_urgs. Para sugerir temas e convidados, envie um e-mail para farol.urgs.br. URGS escreve UFRGS.